som. Queria convidar ministro Rodrigo. Suzana, vem aqui também, um pouquinho, nós vamos orar. Eu quero apresentar o ministro Rodrigo para aqueles que não conhecem. Né, falar assim, apresentar o ministro Rodrigo e a Suzana, é como se, eles não fossem da nossa igreja. Eles são, mas talvez alguns de vocês não conheçam, não saibam, porque ele não está aqui todos os domingos. Você já viu um membro da nossa igreja que não vem aqui todo domingo? E domingo normalmente não aparece aqui, você acha que está certo? Hã? Está certo? Está certo, porque ele é da nossa igreja. E da porção da nossa igreja que se reúne na cidade de Piraquara. Nós temos uma igreja forte, Rodrigo vai poder compartilhar um pouquinho, junto com a Suzana. Eles têm dois filhos, né? Um deles estava ali tocando teclado, é o nosso tecladista de hoje. E eles têm servido, pastoreado o povo de Deus ali na cidade de Piraquara, lá na planta Deodoro, na região onde nós temos, plantamos uma igreja há alguns anos. Hoje já uma igreja forte, com muitos pequenos grupos, batizando pessoas, e Deus tem feito algo tremendo. Nós temos ali na planta de Eudoro, em Piraquara, nós temos lá com o pastor Alexandre, lá em Colombo também, a nossa igreja batista Esperança Viva. E olha, gente, nós temos as etnias, e o ano que vem tem novidade, nós vamos plantar mais uma igreja em 2017, para a honra e glória do Senhor Jesus. E o Rodrigo vai... Nós vamos fazer uma mensagem hoje juntos, eu e ele, junto, mas separado, né? E ele vai iniciar essa nossa mensagem, então nós vamos orar pela vida dele. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo pela vida do Rodrigo, pela Suzana, pelos meninos preciosos. Te louvo pela nossa igreja tão especial, ali em Piraquara. Os irmãos que estão aqui conosco, que são de lá, que acompanharam, Deus, os seus líderes, te louvamos porque o Senhor é aquele que tem cuidado. Toma conta do nosso coração e da nossa mente agora. Conduza a tua palavra através do Rodrigo e que nós possamos compreender e praticar imediatamente tudo aquilo que nós recebemos e aprendemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uns irmãos ali, né, aqui na frente, aqui. Fica de pé o pessoal. Rapaz, tem bastante aí. Olha só, veio um grupo bom acompanhando, né? Que bênção. Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor com palmas? Esse povo merece, ó. Né? Nosso povo querido. Amém. Deus abençoe.
Bom dia. Dá para melhorar, né? Eu sei que já é 9:30 da manhã ainda, mas dá para a gente soltar um pouquinho mais a voz, né? Hoje de manhã, quando eu cheguei, minha irmã falou, você está com a voz de locutor ainda, né? De sono mesmo, né? Então, vamos mais uma vez, bom dia. Bom dia, amém, paz do Senhor a todos, né, não sei se você percebeu, mas o que está escrito ali no fundo? Missões, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre missões, né? O que é missões e o que nós podemos fazer por missões, como indivíduo, como cristão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, não está no slide de propósito, então eu quero que você abra sua Bíblia, lá em Atos capítulo 5, verso 42. Atos capítulo 5, verso 42. Diz assim lá: todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver a história, basicamente, da igreja primitiva, de como aqueles primeiros cristãos fizeram missões, como eles se portaram de fato, né? E o tema da nossa mensagem hoje é a missão de cada um. Né, missão de cada um, mas poderíamos talvez mudar esse tema e dizer assim, a sua missão. A sua missão, qual é a sua missão como cristão? Nós temos aquele velho hábito ou aquele paradigma que missões é para quem está no campo, né? É o missionário que está na África, que está no Chile, que está no Uruguai, em tantos lugares na terra, né, na face da terra. Mas missões, ela tem que ser vivenciada todos os dias das nossas vidas, em todos os lugares onde nós estamos. O empresário, ele é um missionário. E se não for assim, ele tem feito algo errado. Né? O empregado que trabalha na fábrica é um missionário. Então, todos nós temos essa missão, e é sobre isso mais ou menos que nós vamos falar nessa manhã. Quando nós olhamos para essa igreja primitiva, ou para a igreja lá de Atos, geral, e comparamos com a igreja hoje, você consegue definir rapidamente na sua mente algumas diferenças da nossa igreja, não a igreja do Bacaxiri, mas a nossa igreja contemporânea, no geral, e a igreja primitiva? Talvez na sua cabeça já passou uma grande lista, né? Aquela grande lista. Porque nós temos aquele velho hábito de, né, de fazer a crítica, né? Pô, podia ter mais isso, né? Por que, que não está sendo feito isso? Por que, que o pastor Tunala não está fazendo tal coisa na igreja que tinha que ter para fazer na igreja? E aí nós vamos sempre pensando como espectadores, né? Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja como espectadores. A gente vem para o culto, a gente vem para a célula, a gente vem para os cultos de libertação, para os cultos que acontecem, mas muitas vezes nós estamos como espectadores, achando que alguém tem que fazer algo para me entreter. E isso é uma falha da nossa mente, do nosso coração em pensar assim. Mas eu afirmo para você que uma coisa, de fato, tem faltado muito nos nossos dias. Eu diria que não faltado à igreja, em geral, mas talvez faltado para mim e para você, como cristão. Eu digo para você porque você, eu, nós, né? Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor que precisamos fazer a diferença. Mas enfim, o que tem faltado a nós como igreja do Senhor Jesus nesses dias? Muitas vezes tem faltado cumprir a missão principal, a grande comissão que Jesus nos deu. A missão de cada cristão, como nós começamos. Missão de cada um, a sua missão. Fazer discípulos. Talvez todos os chamados, dentre todos eles, o princípio deles está em fazer discípulos. Eu queria passar um vídeo rapidinho, bem curtinho, para a gente entender talvez um pouco o que é multiplicação e o que Deus tem desejado no nosso coração. Vamos lá?
A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3 mil e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos.
Amém. É bem isso o que Deus quer da nossa vida. Né? Então, primeiro passo para que nós possamos entender o que Deus quer das nossas vidas. Deus, então, não nos chamou para ser membro. Você viu ali uma diferença entre o membro e o discípulo. Então, Deus não chamou você nessa manhã para ser membro, para estar aqui semana após semana, sentado na sua cadeira, esperando a próxima semana chegar e a célula chegar. Não, Deus chamou você para se movimentar, para fazer um movimento. Deus chamou você para ser discípulo. E se somos discípulos, nós temos uma missão, fazer outros discípulos. Mateus capítulo 28, muito conhecido de nós, 28, 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O texto que dá, está decorado, talvez, já na nossa cabeça. Mas o problema de decorarmos textos é que muitas vezes nós perdemos o sentido do que realmente está dizendo aquele texto. Então, o princípio desse texto é fazer discípulos. Analise o exemplo de Jesus, né? Provavelmente você já leu a biografia de Jesus, já leu Marcos, Mateus, João, né? Então você conhece ali a história de Jesus resumidamente. Então analise esse fato. Foi isso que ele fez. Foi isso que Jesus fez. Ele passou mais ou menos 3 anos da sua vida caminhando diariamente, constantemente com seus discípulos, né? Eles almoçavam juntos, eles saíam juntos, eles iam para as cidades pregar junto, Jesus curava junto com aqueles discípulos, mostrando como fazer, libertava os cativos. Eles viram a forma que Jesus falava, que Jesus agia, que Jesus procedia, e é isso que nós precisamos fazer, irmãos. É simples, não tem nenhum segredo sobrenatural em fazer discípulos, né? Mas você precisa estar disposto. Uma característica muito importante do discipulador é que você vai precisar, muitas vezes, negar a si mesmo. Jesus não disse isso, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Então, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso tempo, do nosso lazer, da nossa vontade, do nosso querer, para atender algumas vezes os nossos discípulos, que precisam de crescimento, que precisam de maturidade. Quando nós geramos discípulos, né, é como nós geramos um bebê. E se nós não dermos alimento, não dermos o leite, não dermos depois o alimento, e até que ele chegue à maturidade, provavelmente esse bebê vai morrer. E é por isso que no vídeo nós falamos ali que, de fato, a porta dos fundos muitas vezes está aberta. Porque nós não levamos os nossos discípulos, os discípulos de Jesus, a uma maturidade onde ele possa caminhar com firmeza. Muitas vezes nós ainda estamos presos naquele discipulado que nós achamos que é 13 semanas, né? 13 semanas eu caminho com o meu discípulo e depois ele vai se virar sozinho. 13 semanas é muito pouco, né? Para que o seu discípulo possa caminhar sozinho. Irmãos, então, o seu chamado nessa manhã, guarde isso no teu coração. Se você esquecer do resto, guarde uma coisa importante. O seu chamado é fazer discípulos. Todo o resto faz parte. Você pode ter sido chamado para tocar aqui na frente, amém. Mas o fim, o primordial e o final é fazer discípulos. É fazer discípulos. Tudo que você fizer no teu chamado é para fazer discípulos. Você pode ter sido chamado para ser até mesmo pastor. Mas o chamado primordial do pastor não é pastorear. É fazer discípulos. Isso é a vontade de Jesus para as nossas vidas. Irmãos, discípulos são homens e mulheres comuns, com um grande desejo de cumprir a vontade de Deus. Guarde isso. Discípulos são homens e mulheres comuns. Paulo, Pedro, Tiago, João eram homens comuns, como eu e você. Mas eles tinham um desejo, um grande desejo, de cumprir a ordem de Jesus de fazer discípulos. Agora, mais um ponto para você entender, para fazer discípulo, você precisa ser discípulo de Jesus. Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 11, 1, ele diz assim, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus é o nosso modelo maior, Jesus é o nosso modelo, e os seus discípulos, aqueles que você tem acompanhado, você tem acompanhado, eles precisam que você replique a vida de Jesus com a sua vida. A sua vida precisa ser a vida de Jesus nesse lugar. Primeira coisa, você precisa ser coerente com aquilo que você prega. Jesus, ele vivia o que pregava, e pregava o que vivia. Isso é uma coerência. Se você não tem vivido aquilo que você prega, ou vice-versa, você precisa consertar algumas coisas na sua vida. Porque as pessoas, elas vão olhar muito mais aquilo que você faz, aquilo que você age, os teus atos, do que aquilo que você fala. E se o teu discurso não for coerente com aquilo que você faz, provavelmente o seu discípulo não vai segui-lo. Porque ele vai ver uma incoerência nas tuas atitudes. Você precisa ter uma vida de santidade. Deus separou, lembrando que santidade não é ser perfeito. Santidade é ser separado. E Deus separou você. Deus separou você para fazer discípulos. Deus separou você para alcançar pessoas, para levar as boas novas. Terceiro pontinho aqui. Não cumprir o ide de Jesus é um ato de desobediência. Se Jesus está dizendo, vão... ou ide, ou né, vão indo, pregando o evangelho e fazendo discípulos, e nós não estamos fazendo, nós estamos desobedecendo. Eu queria lembrar você que desobediência é o quê? O que é desobediência? Alguém? O que é desobediência? Bem alto, pode falar alguém. É um tipo de pecado. Desobediência é pecado. Não foi assim, não foi por esse motivo que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, porque desobedeceram uma regra, uma ordem de Deus. Então, quando nós não obedecemos a grande comissão, quando nós não obedecemos aquilo que Deus nos mandou fazer, nosso chamado primordial, nós estamos pecando. Então guarde isso no seu coração. Desobedecer a ordem de Jesus de fazer discípulos é pecado. Quando olhamos para a vida de Paulo, irmãos, lá em 1 e 2 Timóteo, nos versos 1, 1 Timóteo 1 e 2, 2 Timóteo 1 e 2, ele vai dizer duas frases muito importantes. Timóteo, meu filho, verdadeiro na fé. E em 2 Timóteo ele vai dizer, Timóteo, meu filho amado. Irmãos, não podemos ser estéreis na fé. Como discípulos, nós precisamos gerar filhos na fé. Deus nos chamou para gerar filhos na fé. Não podemos deixar de fazer isso. A pergunta nessa manhã para a tua vida é, talvez você tenha um ano de igreja, né, da vida, estando em vida da igreja, talvez você tenha 2, 3, 10, 20, 30 anos, 50 anos, mas a minha pergunta para você não é quanto tempo você tem de igreja, mas é quantas pessoas você discipulou, ou quantos discípulos você tem no tempo em que você está dentro da vida da igreja. Isso é que conta. Isso é o que conta. Porque se Jesus nos chamou como chamado primordial, fazer discípulos, e nós em 50 anos, talvez, 20 anos, não geramos nenhum discípulo, tem alguma coisa errada. A gente precisa consertar isso daí. Então, e eu não estou falando só de pregar, porque a gente pensa assim, ah, alcançar é pregar, né? Eu vou ali, prego ali para o irmão Neri, né? Ele aceita Jesus, eu faço aquela oração do apelo, agora amém, ganhei uma vida, acabou, né? Fiz um discípulo. Não, é preciso caminhar, alcançar, cuidar, amar, caminhar junto, chorar junto, se alegrar junto. Isso é fazer discípulos, isso é fazer discípulos. Então, rapidamente, eu quero contar para vocês mais ou menos o que Deus tem feito ali em Piraquara. Então, se os irmãos puderem deixar já as fotos no ponto lá. Então, ali em Piraquara, nós estamos, em dezembro agora de 2016, fazem 6 anos que nós estamos ali pastoreando a Igreja Batista Amor e Graça, né, que como o pastor Tunala falou, é uma missão da Igreja Batista do Bacaxiri, e desde já eu quero deixar o convite para vocês, né, conhecerem a Igreja Batista do Bacaxiri, que está lá em Piraquara, né, fazer uma visita. Nossos cultos são quarta-feira às 20 e domingo às 19 horas, tá bom? Então, queria muito ver o seu rostinho lá participando e conhecendo essa missão, né, e você pode ajudar de várias formas lá também. Então, para vocês terem uma ideia, a importância do discipulado, irmãos, em 6 anos, a missão Piraquara, ela cresceu 400%. Essa é uma estatística que nós fizemos. Talvez um pouco mais de 400%. Somando adultos e crianças, hoje nós temos lá hoje mais de 150 pessoas, ou melhor, dizendo, discípulos, né, de Jesus. E também formamos ali nesse tempo, né, pela graça de Jesus, mais de 30 líderes, né, sem contar aqueles que estão sendo treinados agora como líder discípulos, né. Mas para chegar a esse ponto é preciso investimento, é preciso investir na vida dos nossos queridos. Então, como nossos primeiros discípulos na missão, eu e minha esposa, nós trabalhamos ali muito, né, intensamente, e nós levávamos ali esses primeiros discípulos lá para casa. Aí eles posavam lá em casa, lógico que não todo dia, né, mas eles posavam lá em casa, comiam lá em casa, eles viam a nossa forma de agir, até os nossos defeitos, as nossas falhas, eles viam, porque isso é importante para o teu discípulo não achar que você é um Deus, né? Para que ele possa ter uma esperança de que, pô, se o meu líder, se o meu discipulador, se o meu pastor tem falhas, então eu também tenho esperança, né? De que eu vou chegar em algum lugar. E a gente fez isso por um bom tempo, né? Às vezes demora. Hoje nós temos discípulos que estão dando fruto depois desses 6 anos, né? Eles estão dando fruto, assumindo célula, fazendo discípulos. Então, não desista. Às vezes tem um discípulo lá na tua célula, que já faz 2, 3 anos que está caminhando, mas não sai do lugar, né? Aguenta mais um pouco, talvez em 6 ou até mais ele vai sair desse lugar e vai fazer discípulos. E a missão ali em Piraquara, irmãos, ela está alcançando e se espalhando por vários bairros, né? Piraquara, ela não é tão grande, a população não é tão grande, mas ela, em área territorial, ela é muito grande, né? Um bairro que fica a mais de 20 quilômetros do centro de Piraquara e vice-versa, né? Então, ali, o nosso objetivo, irmãos, hoje, é ter pelo menos, logo, né, nos próximos 2 anos, uma célula em cada bairro de Piraquara, mesmo nos mais distantes. E a gente precisa ali implantar isso, porque é o desejo do coração de Deus, que a gente possa se espalhar, a estender as tendas da Igreja Batista Amor e Graça. Então a gente tem ali um exemplo, irmãos, da irmã Neia. A irmã Neia faz acho que uns 3 meses que ela está indo na igreja. Foram os seus cunhados, né, o Cláudio e a Grazi, que trouxeram eles para a igreja. E também é interessante porque o Cláudio e a Grazi, eles estão menos de um ano na igreja e já trouxeram a cunhada. Né? E ela, olha só que legal, ela vai para o culto, domingo à noite, ela vai uma vez por semana, ela vai para Sementes, fazer os Sementes, porque ela vai já esse ano ser batizada, e ela vai mais uma vez para a célula. Então ela vai 3 vezes por semana, ela pega 2 ônibus para chegar lá, e ela está mais ou menos 15 quilômetros da igreja. Então, não há empecilho, irmãos, para fazer discípulos. E o legal é que no bairro que ela está, ela já também está fazendo discípulos, falando de Jesus, já está, quando a célula é na casa dela, ela já traz gente para ir também na casa dela para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, o bairro já está sendo alcançado. Essa é a ideia. E não é só para lá, a ideia é para cá também, né? Para toda a região metropolitana de Curitiba. Né? Outro caso muito legal, irmãos, que nós tivemos, legal por um lado, triste por outro, mas bênção do Senhor, porque a glória do Senhor está sendo propagada. Recentemente nós tivemos a perda de uma irmã, lá em Piracuara, a irmã Ruth, faleceu, né? Algum tempo ela vinha lutando com uma fibrose, e ela tinha muita dificuldade para respirar. A nossa igreja lá em Piracuara, ela é no segundo andar, né? Então tem uma rampa para você subir. Mas antes de falecer, ela conheceu Jesus. Sabe como? Através da célula do discipulado. Né? Ela conheceu Jesus, e o que é legal? Ela não podia ir na igreja, né? Porque a igreja era complicada para ela ir. Mas a igreja, através da célula, foi lá, na casa dela. E em poucos dias, em poucos meses, ela realmente se converteu, aceitou a Jesus, tinha uma fé, assim, talvez maior e mais bonita do que a nossa, né? Talvez por tudo que ela passou. E ela ali teve um encontro com Jesus. Depois, na terça retrasada, nós tivemos o seu velório, ali nós pudemos falar mais um pouco e alcançar ali, né, de forma mais superficial, mas alcançar muitos parentes da irmã. Então você vê o que Deus está fazendo ali em Piracuara, o que Deus tem feito, né? A diferença que uma célula, que um discipulado pode fazer. E fora outros irmãos, né? Bem resumidamente, que para nosso tempo é curto, mas outros irmãos que constantemente nos procuram para dizer: puxa, olha como o discipulado tem impactado a minha vida. É o simples fato de compartilhar minhas dores, minhas aflições, tem aliviado meu coração, tem me feito bem. E não tem segredo, irmãos, não tem segredo, né? A melhor forma de você formar um discípulo é caminhar com ele. Não tem outro jeito. Caminha com ele, anda com ele, ouve ele, veja as dificuldades, as lutas, né? Deixa ele ver a sua forma de viver, como é que é o que você vive, né? Conhecer mesmo as suas limitações, né? Antes da gente orar, a gente já vai orar, queria passar rapidinho então as fotos, algumas fotos lá de Piracuara. Então aqui é o batismo que a gente teve, né? Aqui também outro próximo, último batismo agora, em março, pode passar, a oração por esses irmãos que se batizaram. Teremos agora mais um, agora em novembro, se Deus quiser, mais uns 20 irmãos vão estar indo. Aqui uma das células, né, lá em Piracuara, a irmã Ruth no cantinho lá, segunda de lá para cá, que faleceu. Aqui o Ministério Infantil, né, lá de Piracuara, dentro da igreja. Aí a noite do pijama, com as crianças, mais ou menos, nós temos mais ou menos 30, 40 crianças lá fazendo parte da igreja, e a escolinha deles, né, o cultinho deles. Isso. Aí um culto, né, nosso, acontecendo, o salão nosso dessa forma, é esse, né, lá o louvor tocando. Aqui a gente fez num culto, um final culto, pequenos grupos dentro do culto, né, para o pessoal entender melhor quem é um pequeno grupo dentro do culto. Aqui a noite do chocolate, última agora que nós tivemos. Encontro de casais, desculpa. Encontro de casais, oração pelos casais, né, foi um tempo muito legal, mais de 60... 30 e poucos casais, né? 30 e poucos casais estiveram ali. Aí sim, a noite de chocolate, né? Que tivemos agora, recentemente. Mais de 120 pessoas estiveram lá, participaram. Tempo de adoração, louvor. Está meio escuro por causa das luzes. E aqui o culto, né? Um culto, uma celebração que nós tivemos ali, para entender mais ou menos o que tem acontecido lá. Aqui o projeto social que tem acontecido. Quero convidar os irmãos a estarem lá participando todo sábado, às 15 horas, né, o projeto de jiu-jitsu. Nós temos 55 crianças matriculadas. Dessas 55 crianças, 90, 95% são carentes, né? Você pode ver que elas, a grande maioria não tem nem kimono, né? Então, se de repente você sentir no teu coração o desejo de apadrinhar, abençoar esse projeto, converse com a gente depois, tá bom? o Linha da Vida, que tem mensalmente estado conosco lá, participando, abençoando a comunidade. Aí o Ministério Infantil mais uma vez. Aqui o Outubro Rosa, né, uma palestra que teve, 60 e poucas mulheres estiveram lá no, nessa palestra, nesse encontro abençoador. Aqui o Projeto Alcance, no CEMEI do bairro, né, fazendo evangelismo com as crianças. Mais de 30 decisões das crianças nesse dia. O culto da Festa do Chocolate também aqui. Isso, né? E o retiro de carnaval último agora, né? 110 jovens participaram desse retiro de carnaval. Acho que é isso, né? Amém. Nós vamos baixar nossas cabeças um pouquinho? Vamos orar? Tudo isso que Deus tem feito lá ou aqui, Ele pode fazer na sua vida. Talvez você ainda não tenha participado desse movimento que tem acontecido de discipulado e células. Mas o meu desafio para você nessa manhã é que você possa, de fato, estar participando de tudo isso que Deus está fazendo na Igreja Batista do Bacaxiri, na congregação lá em Piraquara, Amor e Graça. E o meu desafio para você nessa manhã é que, se você tem vivido somente uma vida de membro, é que você possa viver uma vida de discípulo, de discipulador. Que você possa abraçar pessoas, que você possa sair desse lugar nessa manhã dizendo assim: eu vou fazer discípulo. Aquele meu vizinho, aquele meu colega de trabalho, aquela pessoa da faculdade, é você, meu amor. É você que Deus chamou. Deus chamou você para fazer discípulos. Então entregue-se totalmente ao Senhor nesse momento. Se você tem vivido somente uma vida de membro, ou não tem feito a vontade do Senhor, tem desobedecido e pecado contra o Senhor nesse mandamento de fazer discípulos, peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, eu vou fazer discípulos. Amado Deus, nós te louvamos nessa manhã e nós desafiamos, ó Deus, a tua igreja nessa manhã, a fazer um propósito, uma aliança com o Senhor, Pai, de realmente fazer discípulos ali onde estão, ó Pai, no seu trabalho, na sua faculdade, Senhor. Nós desafiamos, ó Deus, que cada um aqui que talvez tenha vivido uma vida de membro, a viver uma vida de discípulo, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela visão que o Senhor tem nos dado, pela visão que o Senhor tem dado à Igreja Batista do Bacaxiri, pela visão que o Senhor tem dado à Igreja Batista Amor e Graça. Que o Senhor continue a nos revelar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E desperta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos: desperta e aviva o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Para que haja, Deus, realmente multiplicações, mas não multiplicações superficiais, multiplicações de fato, Senhor. Multiplicações, ó Pai, coerentes com a tua palavra, multiplicações, ó Pai, profundas. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos: desperta o teu povo nessa manhã, Senhor. E nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos, porque tu és de fato o nosso Deus único, nosso único Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Continua a tocar e que essa palavra possa penetrar ao mais profundo da nossa alma agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Amém.